No ano 4349 é início dos Geonim, da era dos Geonim. Então tá lá do lado, mas aqui está pondo o ano exato. 4349, início dos Geonim. E no ano 4392, surge um outro sujeitinho chamado Maomé.
Aí,
né? Agora já está todo o círculo perfeito aqui.
Meir, historicamente, nesses séculos todos, toda aquela, o Oriente existia como países, reinados, religiões, filosofia, tudo, né? Estava tudo,
tava tudo rodando, tudo rodando.
Não tinha.
Agora
que vai
começar.
Não, mas
tem. Tem o Império Japonês, tem o Império Chinês, já tem budismo começando.
É, na verdade, o budismo começou, eu não anotei aqui, mas tem data também, exata de quando começou o budismo. Bom, no século 45, no ano 4470, 4470.
O
quê?
É, o budismo é mais antigo que o cristianismo.
Muito melhor, né?
Ano 4470, século 45, 4470, muçulmanos conquistam a Península Ibérica.
Muçulmanos.
Conquistam a Península Ibérica. Ou como são chamados os mouros. Vocês querem colocar direito, sim? Os mouros conquistam a Península Ibérica. E, portanto, por conseguinte, uma vez que nessa época os muçulmanos eram bonzinhos com os judeus que estavam na Babilônia difícil, começaram a migrar para a Espanha, e assim surgem os nossos conhecidos Sefaradim. Muito bem.
Mas foi uma época muito boa para a Espanha, quando os judeus...
Sim, foi maravilhosa. Aí que começa a subir, de verdade. Olha só, do lado você está mais ou menos no ano 700. No ano 700 a Espanha começa a crescer. A Espanha seria a potência mundial. Com certeza. Eles foram embora com toda a tecnologia, com todo o dinheiro.
Inquisição.
Muito bem. No século 46, século 46, Carlo Grande, século 46, Carlo o Grande, que era rei dos francos, pede para o califa mandar rabinos para a França, porque ele precisava que, ele era esperto, sabia que se vem rabino, vai vir comunidades em seguida, e portanto vamos ter judeus na França e vamos poder desenvolver a França. A gente viu tudo isso nas aulas lá. Então, de novo, Carlo Grande, rei dos francos, pede para o califa mandar...
Califa da Espanha.
Califa, não, na Espanha não sei se tinha califa para mandar. Não sei de que lugar exatamente. Manda para os árabes de uma forma geral. Mandem judeus para a França. Mandem rabinos para a França para que possamos ter judeus para desenvolver a França.
Carlos o Grande é o mesmo que Carlos Magno, não?
Carlos Grande é Carlos Magno. É o próprio.
É grande, né?
É, exatamente. É o próprio.
Muito interessante essa correlação das coisas, né?
Agora, no século 47, nós vamos colocar como uma pessoa conhecida da época... Rav Sadia Gaon, 47, século 47, Rav Sadia Gaon, S.A.
Gaon ou Gaon?
Gaon, Rav Sadia Gaon, é da época dos Geonim, portanto, é, ano 4687,
que ano?
4687, e você pode colocar do lado que ele é autor de Emunot Vedeot.
Autor de Emunot.
Emunot. Emunot Vedeot.
Vedeot.
Vedeot. Essa época dos caraítas. Não vamos entrar agora em toda a história dele. Mas é a época dos caraítas. E a época que ele escreveu esse livro, vocês vão, por onde se ouvirem lá de novo a aula, Rav Sadia Gaon escreveu esse livro, que é um dos primeiros livros de filosofia judaica, assim, livro só de filosofia, que era justamente para ir contra os Karaim na época.
O Sadia Gaon escreveu, né?
Isso.
Contra os Karaim?
não é contra, tá? Ele não escreve nada contra os pagãos. Ele escreve um livro de filosofia que era um livro para batalhar. Para ir contra os caranhos, certo? Não, o livro não vai contra. O livro é um livro de filosofia. Só que por intermédio dessa filosofia correta, você consegue contrariar as ideias estranhas dos caranhos. Muito bem, agora no século 48, vocês podem colocar no 4761. 4761 é o início da Idade Média Clássica, que está lá do lado anotado. Então é século 48, 4761, início da Idade Média Clássica. E embaixo disso você pode colocar que os Rishonim começam no ano de 4800.
Rishonim
4800, início dos Rishonim. É na virada do século. E nesse século nós vamos ter dois conhecidos que viveram.
49.
No século 48 estamos aí, né? Século 48 nós vamos ter dois famosos, Rabbeinu Gershon Meor HaGolah. Rabbeinu Gershom Meor HaGolah.
Rabbeinu,
escreve Rabbeinu Gershom.
Gershom.
Gershom. Gershom. Meor, M-E-O-R. Meor. Meor, M-E-O-R. HaGolah, H-A-G-O-L. A. H-A. H-A, G-O-L-A.
Que chique.
Não é Shabbat, é jornalzinho.
Rabbeinu, que é descendente de quem?
Agora. Peraí, qual é o lógico.
São dois, sabe? Rabbeinu Gershom Meor. Ah, os dois?
É uma pessoa só. Rabbeinu Gershom Meor HaGolah, vamos lembrar.
Rabbeinu Gershom
Meor HaGolah é aquele que nós vimos na época bastante sobre ele. Por exemplo, aquele que proibiu casamentos com mais de uma mulher.
Ai,
entre os Ashkenazim. E assim por diante. Tá vendo?
A gente gosta dele.
Casamento o quê?
Com mais de uma mulher. Ele proibiu o casamento com mais de uma mulher. Então é ele. Tá vendo? Agora você pode dizer...
Ele é gente fina.
Agora você pode dizer para essa pessoa que ele viveu...
Muito olha bem. Que lindo de onde você veio, gostei.
Também nessa mesma época, mais ou menos, quer dizer, nesse século, viveu, nesse mesmo século, viveu Rabbi Amnon, Amnon, de Mainz, na Alemanha. Mainz.
Como se escreve?
Rabbi Amnon, Mainz se escreve M-E-I-N-Z. Amnon, que é o famoso autor do Netanet Tokef, que nós falamos também bastante sobre isso.
Autor do quê?
Autor do Netanet Tokef. Hã? Século 48, no mesmo século. Ainda. O Netanet Tokef, Filá de Rosh Hashanah Yom Kippur, famosa.
É uma canção.
Em Rosh Hashanah Yom Kippur. Rabbi Amnon de Magenta, de Mainz, aquele que foi chamado pelo Kaiser para se converter ao cristianismo. E ele falou, me dá 3 dias para pensar. E depois ele ficou amargurado em casa, que ele deve ter falado não na hora e não ter pedido um tempo para ver como ele vai responder. No final das contas, foi levado perante o Kaiser. E o Kaiser falou, cadê? Onde você foi? Ele falou que eu me arrependo e eu deixo você acabar comigo por eu não ter... Por eu não ter falado na hora, eu permito que você corte minha língua. E aí ele falou, não, eu vou cortar as mãos que não vieram, e os pés que não vieram até mim. E assim, coitado todo sem nada, sem membros, ele foi para casa doente. E no dia seguinte, era o Rosh Hashanah, ele foi levado para a sinagoga. E ele pediu para fazer uma tefilá para Deus, pediu para abrir a Aron HaKodesh. E ele, naquele momento, compôs essa tefilá do Netanet Tokef. E assim que ele terminou, ele faleceu. A gente viu essa história, isso é resumindo. Muito bem, século 49, século 49, você vai colocar no ano de 4856, 4856, 4856, 4856 é a primeira cruzada, primeiras cruzadas e destruíram... Perderam a data? Vamos se concentrar. 4856.
Primeiro vai desistir da gente hoje.
4856, primeiras cruzadas e destruição das três comunidades na Alemanha de que são chamadas, conhecidas como Schum, que é o acrônimo, que é Speyer.
Schum,
Speyer, Worms e Mainz. Speyer, Speyer, Worms e Mainz. Worms, Worms, Worms e Mainz. Cruzadas. Cruzadas passaram pela cidade, dizimaram as três comunidades. Worms. Worms.
Como é que é o...
Schum. Schum. São conhecidas como Keilot Schum, as comunidades de Schum. E como nós vimos na época, isso era em volume, em número de pessoas, era como se fosse um holocausto para a época.
Worms
e Mainz.
Mainz.
Mainz. Mesma cidade que foi escrita antes lá do Rabi Amnon, tá? Mesma cidade dele. Tinha muitos judeus, eram três comunidades enormes. Fala.
Onde vieram esses judeus que estavam já na Alemanha?
A gente mencionou na época, em aulas, de dois lugares. Primeiro lugar, na época do templo ainda, teve gente que foi fazer negócios em Roma, ou sei lá o quê, e acabaram fundando a primeira comunidade da Alemanha em Köln, Colônia. E ali ficaram durante muito tempo. Então, eles acabaram parando lá já muito tempo antes. E também a gente viu, por exemplo, que eram feitos muitos sequestros de judeus ou de rabinos ou coisas assim, justamente para forçar as pessoas a irem para lá, porque eles queriam popular a região justamente para desenvolver, etc, etc. Então não só na Alemanha, França e Itália, todas essas regiões foram populadas meio forçadamente também. Ou convites, ou coisa assim. Agora, nesse século viveram três grandes da história. Então você vai colocar um embaixo do outro. O primeiro que viveu nesse século é o famoso Rashi, que nasceu em 4800 e faleceu em 4865.
O Duzinho.
Rashi.
O
Duzinho. O Duzinho, sim. 4800 a 4865 viveu Rashi, famoso comentarista. Viveu 65 anos.
Ele é comentado em todo lugar. Dele,
a gente viu que ele é. Exatamente. A gente viu que 65 anos ele fez uma obra maravilhosa. A gente deu uma aula inteira para mostrar como dá para se aprofundar, lembra? Muito bem. Você gosta da aula, você
acha? Não.
Essa é legal. Essa é uma boa aula. A gente viu uma aula sobre o Urashi, vocês lembram? Lembra? Ele sobre a vida dele, depois a gente teve. Aprofundando no... Muito bem. Nesse século também viveu o Rif. Rif era Rabbi Yitzhak Alfasi. Rif era Rabbi Yitzhak Alfasi. Que era de Fez. De Fez. Era de Fez. O Alfasi que a gente tem em português, na verdade, vem de Alhassa. E não de Alfasi. Só que no português a gente falou sobre isso também, que o H... se transformou em F. Todas as palavras que vêm do árabe para o português, alfaiate, é alhayat, e assim por diante. Alfarroba é alharuba, alfasi, Yitzhak Alfasi, conhecido como Rif, nasceu no ano 4773, faleceu no ano 4863. 4773 ao ano 4863. Ele praticamente viveu na época do Urashi, nasceu um pouco antes e viveu 4863. Ele viveu praticamente na mesma época do Rashi e nós vimos que ele foi um dos grandes Rishonim que compilou, ele fez o primeiro compilado de leis extraído do Talmud. Foi ele que fez o primeiro compilado.
Rashi, ele fez os
comentários. Comentários. Do Rashi fez comentários sobre o Talmud e sobre todo o Tanakh. Toda a Torá, todos os profetas, todos os escritos. Muito bem, o Rambam viveu também aqui no finzinho desse século, ele vai nascer no finzinho desse século, então você põe ele no fim ou no começo do próximo século. Rambam Maimonides, 4894 a 4965. 4894 a 4965, famoso Rambam Maimonides, que também vimos bastante da história dele.
4-4-9-6-5. Ele era médico, não era? Não.
Era,
era, né?
4-8-9-4-4-9-6-5. Nosso telefone do Rambam é o ano que a irmã nasceu, que ele faleceu.
Ele nasceu onde mesmo?
O Rambam nasceu em Córdoba, na Espanha. E faleceu no Cairo e foi enterrado em Tiberia. Rambam. Ram, Ram, Bam.
R-A-M-B-A-M.
Rambam. Maimônides. Muito bem, agora no século 50, no ano 4904. Aliás, eu tenho um dado esse nome aqui. 4904. Foi o primeiro libelo de sangue. Primeiro libelo de sangue da história, e aí, daí pra frente, a moda pegou, infelizmente.
Que as cruzadas não teve sangue nas primeiras cruzadas?
Não, mas libelo de sangue.
O que é libelo de sangue?
Que os judeus usam sangue para fazer matar.
Ah, isso é Idade Média mesmo, saiu dessa época.
Hoje em dia também, os árabes ainda falam a mesma besteira, está nos livros de escola deles. Muito bem, e assim sendo, nós terminamos essa folha, podemos finalmente passar para a última folha.
Está
cansada, hoje você vai dormir bem. No primeiro século aqui em cima, nós vamos ter, no ano 5024, o rei da Polônia, chamado Bolesław.
51, né?
Isso, século 51. 5024, ano 5024, o rei da Polônia, Bolesław, termina com W.
Soletrando.
B-O-L-E-S-L-A-W, Bolesław. Convida os judeus para a Polônia, dando privilégios. Puxa, e assim os judeus aparecem na Polônia.
Que pena, porque é o povo mais antissemita.
Né? Mas lá no começo eles, mesmo sendo antissemita ou não, eles queriam desenvolver o país. Nós já vimos isso em todos os países, para desenvolver traz judeus. E para decair manda os judeus embora. Nesse século 51, nós vamos ter agora duas personalidades importantes também da história. Rosh, que é conhecido como Rosh, ele chamava-se Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher nasceu no ano de 5010, morreu 5088. E, portanto, agora nós temos o time completo, que nós na época vimos. Nós tínhamos visto na época o time completo. Rif, Rambam e Rosh são os três grandes legisladores, da onde o filho do Rosh, agora você pode colocar embaixo dele, no mesmo século, o filho do Rosh, que nasceu em 5029 e morreu em 5103, Rabbi Yaakov.
5029 é?
5029 é 5103. O filho do Rosh, chamado Rabbi Yaakov, autor dos Turim, Bala Turim quer dizer autor dos Turim, que é aquele que escreveu o primeiro livro de leis compilado assim, que vai servir de base para o Shulchan Aruch que nós temos hoje em dia. Ele é o que faz e é chamado Turim. Turim quer dizer volumes. Ele fez dividir em quatro volumes. Ele escreveu o primeiro livro de leis compilado para o povo assim. Não é bem para o povo, mas que seja. Ele juntou as opiniões dos três anteriores. Uri, Rambam e Rosh. Muito bem. Agora nós vamos ter, no próximo século, 52, entre os anos 5108, entre os anos 5108,
já estamos no outro século?
No próximo século.
É, 5108.
Entre 5108 e 5110 são os massacres pela peste negra. Peste bubônica. 5108 a 5110, os massacres na Europa, obviamente, pela peste negra. Lembra, mencionamos que uma vez que os judeus sempre tiveram um monte de leis que acabam mantendo uma higiene maior, mikve, netilat yadayim, etc., banho para Shabbat. Então, eles morriam muito menos e, portanto, os cristãos achavam que os judeus estão jogando veneno nos poços deles e, portanto, partiam para cima dos judeus. Durante esses anos aqui, 2 anos, eles mataram os judeus. Muito bem, agora nós vamos chegar no 53, vamos ter bastante coisa no século 53. Primeira coisa que nós temos no século 53, no ano 5238/40, é o início da Inquisição.
Que era 1400 e... Na era... 1492.
Não, não é 1492.
Não,
a Inquisição começou bem antes. Agora sim. Agora no ano 5252 vão acontecer algumas coisas. 5252 começa a época dos Aharonim, que está lá na reguinha do lado. Neste ano também é a expulsão dos judeus da Espanha.
É no século 53.
Século 53. Tá. Ano 5252, expulsão da Espanha. E, que acontece também nesse ano? Cristóvão Colombo chega às Américas. Como nós vimos na época, ele sai exatamente no dia seguinte da expulsão dos judeus. Cristóvão Colombo vai à América, põe assim, porque senão você vai achar que é o descobrimento que você aprendeu na escola e que não é.
Que ano?
5252, mesmo ano, certo? E, agora sim, o descobrimento, entre aspas, da América, se você quer colocar, em 5260, é o famoso ano de 1500, do nosso amigo Pedro Álvares Cabral, que, entre aspas, descobriu a América, o Brasil, ou quem for. Não descobriu nada, mas tudo bem. Não descobriu nada.
Já tinha
tudo. Talvez tenha uma toalha, ele descobriu o Brasil. No ano 5276, é construído o primeiro gueto da história moderna, pelo menos, na Itália. Que é também o tempo das pestes na Itália, sim.
Veneza.
Bom, nesse século 53, nós temos 3 grandes personalidades que viveram. Primeiro deles, no ano de 5... Tá, primeiro vamos falar. Primeiro que viveu em 53...
Você está no 53?
Século 53, primeira personalidade importante, Rabbi Yosef Karo, autor do Código de Lei Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo. Karo, K-A-R-O. Sinagoga está em Tzfat. Exatamente. Rabbi Yosef Karo, e autor do Shulchan Aruch, pode colocar, autor do Código de Leis, que nós usamos como base para qualquer coisa até os dias de hoje. Yosef Karo. Ele viveu entre os anos de 5248. Shulchan Aruch, Código de Leis. 5248 a 5335 é o tempo que Rabbi Yosef Karo viveu. E meio que ao mesmo tempo dele, contemporâneo, vive o Rema Rav Moshe Israelis. Rema, pode colocar Rema.
Por que ele podia ficar de lei para aquele outro lá?
Não, aquele outro era...
Mesmo.
Então, aquele outro, a gente viu na época, mais ou menos. Aquele outro ainda foi depois desenvolvido pelo Rabbi Yosef Karo. Tá, então, ele pegou um monte de coisas. A gente viu na época que quando Balaturim escreveu o livro dele, depois, mais tarde, o Rabbi Yosef Karo escreveu, em primeiro lugar, um comentário sobre esse livro, certo? Rabbi Yosef Karo escreveu um comentário sobre o Tur, colocando lá, compilando tudo o que foi dito sobre os assuntos depois. Afinal, nós temos aqui 2 séculos, praticamente. tudo que outros sábios da época falaram e complementaram, ele colocou nesse comentário dele, e baseado em toda essa obra dele, ele resolveu fazer um compilado, um código de leis. O Beit Yosef é um livro enorme. Quer dizer, esse livro que ele escreveu, sobre o comentário que ele escreveu, é gigantesco. Astronômico.
Em Remá tem a sinagoga lá que ele está
em Cracóvia. Cracóvia.
Então você está lá, isso mesmo.
Você foi lá.
Eu já
Cracóvia.
Confundindo.
Você está confundindo, tá vendo? Remá viveu entre os anos 5289 e 5332. Ele foi aquele que fez observações dentro do texto do Rabi Yosef Karo para os Ashkenazim. As observações para os Ashkenazim dentro do texto do Shulchan Aruch. Perdeu a data? 5289 a 5332.
Quer dizer, o autor do Shulchan Aruch é o Turim.
Não.
Não. Ele compilou. Ah, é o Caro que é o autor. O outro só compilou.
É. Não, o outro fez o livro chamado Tur. O Rabi Yosef Karo fez um livro baseado no Tur, chamado Shulchan Aruch. E viu na época? Pega aquela aula, ouve de novo, você vai entender.
Hoje ele fez observações
para os Ashkenazim. Calma, peraí, fala. Qual a sua pergunta?
Ele fez só para os Ashkenazim, você disse, essas observações.
Ele fez observações para os Ashkenazim, porque como a gente viu, os costumes na Polônia eram um pouco diferentes de uma ou outra coisa, são muito poucas coisas, e ele falou, deixa, não vai escrever um livro paralelo, eu complemento
o
teu.
O caro era separadinho.
Sim, tá, então só para terminar esse século, e aí eu libero vocês, e a gente termina semana que vem e já começa a falar sobre Abraham, senão não vai sair disso. É, nesse século viveu também o famoso Maharal de Praga. Maharal de Praga viveu entre os anos... Também visitou, não? Entre os anos... Como não lembro, você não foi para Praga? Então, Maharal de Praga, Maharal, M-A-H-A, M-A-H-A-R-A-L Maharal de Praga, em Praga. Ele está enterrado em Praga. É, entre os anos 5286 e 5369. Maharal de Praga escreveu um monte de livros. De... Exatamente. E ele tem... A gente viu a história famosa do Golem.
É. E assim, esse eu vi.
Então tá vendo? Falou no Golem, você lembrou. Muito bem. Então a gente vai deixar aqui no século 34. Falta bem pouquinho para terminar. Se Deus quiser, a gente termina com semana que vem já. Começa com Abraham Avinu, que já está tarde.